Pessoal, agora a gente vai escutar o Antônio Carlos, né? E em seguida, só um pequeno avisozinho, enquanto ele se ajeita ali, vocês podem ter olhado no nosso folder, a gente tem uma mesa de encerramento, né? Eu vou adiantar alguma coisa. A ideia nossa é, a gente já conhecia tanto o trabalho do Messier Tixier, né? Lá em Grenoble, o trabalho do Messier Poussin a Paris, né? Em Paris, na Universidade de Paris 1. A ideia é que a gente passe a se relacionar mais proximamente, talvez até tentando um pequeno intercâmbio, tanto de Grenoble com a UFSCar, com o nosso PGU aqui, né? E a Paris 1 também. Então a ideia era depois fazer chamá-los à mesa e a gente ver se a gente assina algum acordo labial, né? Porque não tem papel ainda para ser. E que a gente no futuro, vocês que vão talvez terminar os mestrados e doutorados aí, a gente está abrindo um caminho, né, para que a gente cele um pouco mais esses acordos bilaterais, né? Essa é a ideia, né? Então vamos escutar o professor Antônio Carlos, da FAAC, Unesp e Bauru.
Bom, começar agradecendo primeiro a presença de todos vocês que bravamente estão resistindo até o final da tarde, quase noite. Agradecer a oportunidade que o professor José Francisco me proporciona ao me convidar para fazer parte desse evento, que eu pude perceber extremamente importante. E a minha participação aqui nesse sentido, primeiro, antes de mais nada, eu preciso dizer que eu me sinto absolutamente desconfortável sentado à mesa. Professor de ofício, eu costumo caminhar pela sala e eu fico absolutamente preso quando eu estou numa situação dessa. Mas algum dia eu me acostumarei. Então essa é uma pequena observação. E também dizer que por que eu vou falar aqui, a minha participação nesse evento, o que me traz a apresentar aqui o meu trabalho. Primeiro também estou sabendo usar esse microfone. Enfim, na verdade, eu me ocupo atualmente da questão de proposições da salvaguarda do patrimônio da memória coletiva. Tá? Eu tive uma participação de 6 anos como conselheiro do CONDEPAT, que é o órgão estadual de preservação do patrimônio cultural paulista. E nesse sentido é que nós vamos brigar até o final da apresentação. E nesse sentido é que eu vou trazer aqui a minha pequena, modesta contribuição para ver se a gente, se não conseguir adesão a essa proposta de salvaguardar a memória coletiva, pelo menos orientar a atuação de profissionais que se dedicam a esse campo da atividade da conservação do patrimônio cultural brasileiro, paulista, enfim. Tá? Bom, e quando me surgiu o convite, pelo tema, eu fiquei extremamente preocupado, né? Por conta de que o enunciado, a desconstrução do espaço, do olhar e do discurso, a metamorfose, eu falei assim, nossa, que eu vou me meter. Né? Fiquei deveras preocupado, mas depois eu fui me acalmando, na medida que fui conversando com o Zé Francisco e fomos costurando, alinhavando algumas posições. E, na verdade, eu ousei em chamar a minha proposição de a desconstrução da memória, do espaço urbano por terra abaixo. Então, eu vou ler, para não tomar muito tempo, visto quando é adiantado a hora, e depois eu tenho umas imagens que talvez, nas imagens, nós consigamos fazer alguns comentários. E trata-se das imagens da cidade de São Carlos, tá? Eu moro em São Carlos, eu dou aula em Bauru, mas eu moro em São Carlos, eu resido, então é o meu hábitat, eu conheço um pouquinho da cidade, portanto dá para falar. Tá? A primeira, então esse vai ser um flash, um instantâneo que eu vou apresentar para vocês, para a gente tentar trazer a reflexão, ou a discussão desses temas. Tá? A primeira coisa que me chamou a atenção é sobre os conceitos, né? Que o tema do fórum estava propondo. E a minha tentativa, meio canhestra, por sinal, foi de desconstruir o próprio tema. Assim, eu ousei fazer uma apresentação buscando cada um desses conceitos de desconstrução, espaço e metamorfose, enfim, para buscar e colocar ao longo dessa minha exposição possibilidades, ou seja, perguntas que as quais eu não tenho resposta e quem sabe algum de vocês poderá contribuir significativamente para elucidar as mesmas. Tá? Então, o primeiro termo desconstrução, eu tomo emprestado uma frase do professor José Francisco em suas anotações de aula, abre aspas, a evolução desse rico conceito vai de Marx a Engels ao filósofo contemporâneo Jacques Derrida. Tá? Então, fica muito claro a dificuldade que nós teríamos, eu especialmente, em encaminhar por essa o entendimento dessa afirmação. Por quê? A própria formação profissional e acadêmica me impede, né, por tempo e por talento, de fazer uma aproximação minimamente compreensível desse tema. Portanto, eu adoto como desconstrução ainda apoiando nas afirmações do professor Francisco, que toda construção corresponde à destruição do existente. Logo, não há apenas a construção do espaço, mas sim a desconstrução do espaço. Ou seja, a forma que se estabeleceu nessa relação entre homem e natureza ao longo de séculos, notadamente das nações ditas capitalistas, é um verdadeiro assinte à inteligência e à razão humana, até mesmo contrário à própria sobrevivência da espécie, ideologicamente dissimulada com as noções de progresso e avanços, compreendendo um arco sócio-temporal abrangente, indo do político ao religioso, sem contudo arrefecer a ânsia pela acumulação. Logo, trabalhar a conscientização dessa relação entre homem e natureza, entre construção e destruição, poderá iluminar as possibilidades de fruição e apreensão da paisagem natural ou modificada e desvelar os nexos entre essas relações. Por certo, colocará o dever como algo verdadeiramente desejado. Assim, coloco o primeiro questionamento para a reflexão e discussão. Isso aqui funciona, não sei onde vai. Entra. Então, essa seria a primeira questão para a nossa reflexão. Né? Se a construção de espaço é uma construção social, em que momento o processo de desconstrução da natureza se torna metamorfose? Afinal, a mesa possivelmente nos indicará a resposta a ela. O segundo tópico importante que eu destaco trata da questão da memória. Eu me baseei numa obra de uma escritora chamada Ecléa Bose, de 1994, que analisa a memória das pessoas, dos idosos, e trata e define que a memória pessoal e a memória social, na verdade, a memória pessoal, ela se coletiviza, né? E que, portanto, em suma, ela descreve o processo de memória individual que se coletiviza, nos dizendo que a substância social da memória é individual e social ao mesmo tempo. E aponta ainda que, de maneira, a memória de velhos está subjugada em uma sociedade que busca maximizar seus lucros, sendo a cada dia mais competitiva, ignorando os limites do possível. Há uma citação da professora Marilena Chaui, e que diz o seguinte: destruindo os suportes materiais da memória, a sociedade capitalista bloqueou os caminhos da lembrança, arrancou seus marcos e apagou seus rastros. Nesse ponto dessa minha argumentação, eu interrompo e desloco para a memória individual e coletiva, da memória individual e coletiva, para os marcos significantes onde eles, obviamente, se encontram, que são os espaços públicos e cotidianos da cidade. Essa cidade, enquanto bem cultural, precisa ser entendida em suas variadas dimensões, sejam no campo do sentido, do conhecimento, da ideologia, da memória, etc. Assim, Necessariamente, essas dimensões materializam-se no espaço urbano, constituem-se fisicamente, são historicamente instituídas, são fruto do arbítrio humano e suas escolhas materializam-se e estabelecem significados sociais. Cabe ao homem, portanto, operar a guarda da dimensão temporal de seus artefatos materiais e, por que não, também articulá-los aos fatos sociais. São nesses significados que devemos buscar a saída para o enfrentamento da questão do patrimônio cultural e sua apropriação enquanto experiência coletiva. Isto posto, ouso introduzir a segunda questão. Ao apagar esses marcos referenciais da memória da cidade, não se está também, de certa forma, subjugando a memória coletiva, mitigando-a com a noção de progresso, ao mesmo tempo em que se transfere os ônus dessa ação para o coletivo e permite-se que os bônus sejam apropriados individualmente? Essa segunda questão também, quem sabe no final, nós tenhamos alguma resposta, ou pelo menos a possibilidade de tentar entendê-las. Tá? E por fim, daquela desconstrução do tema do fórum, eu retomo a questão do patrimônio cultural. A definição de patrimônio cultural é, antes de tudo, a reafirmação das identidades culturais dos povos e funciona como mediador entre presente e passado. E a evolução acerca do conceito de patrimônio nos permite dizer que, contemporaneamente, atribuiu-se a ele novos componentes que ampliam suas delimitações, associados não só à importância dos bens materiais, mas incorporando o conceito de cultura. Essa, por sua vez, em constante mutação e movimento, invoca os produtos do agir, do pensar, do fazer humano. São os componentes imateriais. É singular o reconhecimento de atributos importantes aos fatos relacionados com a cultura imaterial, definido como patrimônio cultural brasileiro, a capoeira, a bossa nova e até mesmo ao queijo tipo Minas, recentemente feito pelo IPHAN. Portanto, à luz dessa definição, podemos considerar, além das obras realizadas e encontradas no espaço, as manifestações oriundas das sociedades que as engendram. Inclui-se aqui a noção de espaço social, ou seja, agregam-se ao patrimônio físico outros significados além dos seus próprios e que contenham atributos considerados significativos dessa sociedade num determinado período. A memória é, assim, responsável pela incorporação do passado em nossas vidas. O lugar é físico, compreende materialidade, formas, cores, odores, sendo também, ao mesmo tempo, uma construção social. Logo, portanto, submetida às regras que subjugam e controlam a sociedade. Nosso patrimônio cultural vem, ao longo do tempo, sofrendo as agressões das mais variadas formas, mas talvez a mais nefasta seja promovida pelo mercado imobiliário, que na busca pelo lucro promove uma política de arrasa quarteirão, ou seja, põe terra abaixo exemplares significativos de nossa cultura, partes de nossas cidades que se desarticulam completamente e não se repõe nada no lugar. Talvez possa me objetar que nem sempre é assim. São contáveis nos dedos as ações que combinam construção e desconstrução, lucro e memória. Em que pese todo o arsenal legal de que atualmente dispomos, como a própria Constituição Federal de 88, que traz em seus artigos 23, 215, 216, que deixamos de transcrever aqui, por inoportuna a ocasião, e que merecem, dada a complexidade e importância, tratamento à parte, mas que, no entanto, rezam e definem as competências em todos os níveis da União. O mais recente mecanismo legal para sua preservação é a Lei 10.257/01, que dispõe também sobre as ações de preservação e conservação dos patrimônios locais. Há também uma série de leis complementares, portarias, recomendações de instrumentos internacionais, as cartas internacionais, das quais o país é signatário e que permite ou ajudam a balizar o estado geral do nosso patrimônio, ou antes, deveria. É necessário, no entanto, reconhecermos que os mais diversos órgãos que tratam das políticas locais ficam destinados apenas à contemplação de turistas, num falseamento da realidade. Na mitigação do patrimônio, este passa a ser visto como mais um bem a ser colocado para o consumo do mercado. Portanto, ouso também colocar a terceira questão para a discussão, que é a seguinte. Como buscarmos a maneira mais adequada para garantirmos a permanência da memória contida nos bens culturais? Após o texto, que eu encerro a minha fala e eu apresento algumas imagens que dizem mais do que mil palavras. E para quem é de São Carlos, naturalmente, fica mais familiarizado com aquilo que eu quero entender. Tá. Essa primeira imagem nos toca. Eu faço uma brincadeira aqui com uma música, Três Apitos, do compositor brasileiro Noel Rosa. Quando o apito da fase que todos conhecem, ou suponho eu que conheçam, é um samba bastante antigo, de 33, né? Vem ter meus ouvidos, eu me lembro de você. E aí eu olho para a chaminé da fábrica e pergunto, mas onde está a fábrica? Onde está o apito que vai despertar a amada, o coração da amada? Onde é que está essa memória? Foi por água abaixo, foi por terra abaixo. Tá? É nesse sentido, é nesse sentido que a minha colocação faz referência. E aí, a preservação única e exclusivamente da chaminé de uma indústria, uma das primeiras indústrias havidas em São Carlos, ela nos remete a apenas um fato simbólico, uma simbologia que foi de longa data. Da mesma forma, o pátio ferroviário, quer dizer, são pedaços da cidade que contêm a memória dos velhos e que têm sucumbido àquilo que eu disse, né, com a falsa noção do progresso. Novamente, imagens do pátio da ferrovia. Aqui há uma praça central na cidade de São Carlos, chamada Praça Coronel Salles, que é a terceira remodelação que ela sofre. Portanto, a destruição dessa memória coletiva, ela vem sendo paulatinamente reiterada, ou seja, na medida quando se está se criando alguma raiz, algum laço entre o habitante, né, o cidadão, e ela passa por novas demolições, derruba-se tudo para se construir de novo. Eis aí um exemplar de uma escola também já tombada da Primeira República, do grupo escolar. Aqui aspectos da destruição desse patrimônio cultural local, da memória local. Aqui um casarão também do começo do século passado e que foi mais ou menos preservado. Na verdade, o proprietário deixou isso ao tempo, de forma que ele por si só esboroasse e o órgão de proteção local entrou com uma ação e está interditado sob júdice. E mais, a conservação disso é extremamente problemática, né? Até para quem gosta de paisagismo, está aí um bom exemplo de como aproveitar os caminhos. Outra visão do mesmo imóvel. Tá? Aqui dois exemplares magníficos que eu refuto como. Veja, São Carlos tem 151 anos. Tá? Essas residências são bastante importantes do ponto de vista da preservação da memória. Elas ficam uma em frente à outra no centro da cidade, aproximadamente. A primeira é aproximadamente 1920, a outra com certeza é de 1890. Tá? Uma cidade que tem 150 anos, ou seja, a cidade tinha 33 anos quando essa casa foi edificada. Por certo, sofreram algumas alterações em alguma parte, mas elas ainda representam um modelo a ser buscado, a ser preservado de uma cidade tão nova. Aliás, um país tão novo. Detalhes de que maneira esse patrimônio vai sendo deixado ruir, né? E aí são várias as alegações que não me cabe aqui tecer comentários, não importa essa situação. Eu acho que o que falta estava colocado na terceira indagação, que trata-se da ausência de políticas públicas eficazes e de compensação para a preservação desse patrimônio local tão importante, né? Aspectos também dos alpendres dessas mesmas moradias. Essa casa, ela é na esquina da Rua Marechal com a Avenida São Carlos. Essa foto eu tirei de uma foto, tá? Porque ela já não existe mais. No frontão está datada de 1890. O que resta dela hoje é isso. Ou seja, a cidade tinha 33 anos quando ela foi edificada, também, naturalmente, sofreu algumas adequações de moradia ao longo do tempo, foi consultório médico, etc. Tinha até um painel de azulejos para quem é de São Carlos, passou por lá, muito bonito. Não são só pelo seu dote artístico, mas de ter sido representar uma parte da cidade num determinado período. Isso tudo foi para o chão, lamentavelmente. Enfim, é disso que eu estou tratando, é da destruição dessa memória, dessa desconstrução dessa memória coletiva, desse patrimônio local, que é importante, né? Em busca de lucro, em busca de, enfim, de uma série de coisas que a sociedade ou a cidade capitalista está submetida. Não cabe aqui também buscar a submeter tudo às regras do mercado. O mercado, ele não é o senhor da história. Aqui também é um aspecto das paredes, né? Essa parede tem 55 centímetros de largura. Provavelmente os alicerces foram edificados com mãos escravas, ou pelo menos dependentes deles, enfim. Era um patrimônio que deveria estar preservado, deveria ser conservado por vários motivos, várias razões e de várias formas. Seria necessário que se buscasse alternativas para que essa concessão permanecesse. E por fim, eu encerro também, em contraponto à primeira, o nosso primeiro símbolo da verticalização da cidade da Chaminé, e volto também mais um sambinho, né, pelo telefone, o primeiro samba gravado no Brasil, que mais modernamente o nosso ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, repaginou, né, mostrando que aquela velha Chaminé, quem sabe daqui 50 anos vai estar repaginada nessa torre que suporta as antenas do sistema de telefonia móvel aqui. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.